Helena, o podcast está pronto.
Dona Helena, eu não te dou esse tipo de intimidade.
Me desculpe, Dona Helena. A senhora vai querer mais alguma coisa?
Ouça o episódio, depois se recolhe. Pobretona!
Olá, ouvintes. Eu sou a Alana Azevedo.
E eu sou Raíla Azevedo.
Começando mais um episódio fresquinho pra geral. Você que faz parte da geração Z. Você que é millennium, ex, baby boomer. Você sabia, né? Que a gente tem ouvinte baby boomer. Você tá pensando o quê? Nossas mães, nossas tias, todo mundo ouve.
Meu amor, primeiramente, o que é baby boomers?
Baby boomers.
Tô ouvindo agora pela primeira vez.
São as pessoas nascidas entre 1946 a 1960.
Mas baby já são idosas. Então tinha que ser idosos boomers. Não faz mais sentido.
Baby boomers. Posso falar sobre cada categoria?
Fico perdida nisso.
Isso. Aí você que tá de casa, você vai pensar: ah, eu sou então millennium. Ah, eu sou baby boomer. Ó, já falei de baby boomer.
46 a 60.
Aí, X ou X, na minha cabeça eu falei a geração da Xuxa, que são os que nasceram entre 65 a 1980. Millennials, nós, que nascemos de 81 a 96. A geração Z, a galera de 97 a 2010. O que você tá indo?
Porque
no roteiro eu escrevi 1977 a 2010. Eu só vi agora. E a última, a atual, é a geração Alpha. Quem nasceu a partir de 2010. Dudu é
Eduardo,
geração Alpha.
Né?
Totalmente. Daqui a pouco tá te ensinando a usar a internet, ligar cabo das coisas.
Nossa, já vou encher o saco dele. Eduardo, meu filho, vem cá. Ajuda a mamãe aqui no celular.
É, e vai ter que ser no celular mesmo. Porque eu li esses dias, me deu um leve choque geracional. Que a geração Z, os jovens da geração Z, eles são tipo você. Eles não sabem usar computador.
Não,
entendeu?
Não são alfa?
Não, a geração Z
é?
E a geração alfa, os dois.
Então, eu sou geração Z e eu sou geração alfa.
Não sabem, acredita nisso? Falaram assim, ai, nos escritórios agora tem que ficar ensinando tudo. Por quê? Mas assim, ah, eles não são ligados à tecnologia?
Não.
É porque fazem tudo pelo celular. Não usam mais o computador. Você que nasceu, será que a gente tem ouvinte? A gente tem uma parcela de ouvinte que nasceu de 2010 pra frente. Porque essa galera já tem, não sei se você sabe.
Quem nasceu em 2010 já tem 5 anos.
Não, 2010, 2020, 2020. Ah, não, tem 14 anos. Eu não sei se a gente tem ouvinte de 14 anos. E se tem, gente, me desculpe. Mas a gente fala muito, pelo amor de Deus. Mas a geração Z, que isso daí é a galera que tá encostada aqui na nossa porta. Não tá tão novinha mais. Eles preferem fazer tudo pelo celular e fica com essa dificuldade com coisas do computador.
Nossa, gente.
A galera mais novinha.
Ah, não. Eu já vou colocar Eduardo numa aula de informática pra ele não ser igual a mamãe. Uhum, pra vida dele, não.
Você foi criado… Não, se bem, eu ia falar. Você foi criado tipo geração Z. Porque nem no celular, você sabe. Seu celular são 500
aplicativos. Alguém falou pra mim, liga o AirDrop.
Eu falei com a Raíla. Ela ia me mandar um vídeo que a gente fez. Aí eu falei, me manda pelo AirDrop, que aí não perde a qualidade. Você me olhou como se eu estivesse falando grego e troiano com você, né?
Nossa, gente, mas eu sou muito… Eu me sinto realmente vovó Regina e tia Sônia. As duas assim, ó, 90 anos.
É, eu fiquei, agora voltando ao passado, um choque geracional que eu tive quando eu tava na faculdade. E aí, a faculdade lá, né, que eu fazia, era perto do Colégio Anglo-Americano. É um colégio de… que é ensino fundamental, tem desde, sei lá, né, enfim,
colégio. Também não sei.
E aí alguém falou assim, ah, os alunos do Anglo usam… Os alunos de 12 anos usam tablet.
Tipo, não usa caderno?
Eu não lembro se usava caderno, mas o tablet também. Eu falava, gente, como assim? Isso lá em 2012, tá? Já me deu um choque geracional.
Mas hoje em dia, eu acho que é ok pra eles aprenderem já, né?
Sim, mas assim, a gente não teve isso, né?
Não, a gente, meu amor, era ir lá na biblioteca municipal… Não lembro se lá tinha computador pra pesquisar. Tinha?
Eu acho que depois de um tempo tinha. Mas é aqueles computadorzão,
né? Mas a gente ia,
né?
Pegava os livros, levava pra casa. Estudando. Ou do biblioteca do colégio.
Do colégio.
Gente, é da época que a gente queimava a beirada da folha pra fazer capa de trabalho. Eu amava, eu me sentia muito descolada.
É, aquelas… Trabalho de colégio, né, gente? Aí aquelas folhas,
tipo,
a capa.
Trabalho de geografia. Aí eu queimava. Ia, queimava a beiradinha. Minha mãe
ou então colocava papel crepom, lembra?
Sim, a minha mãe que fazia minhas capas de trabalho, porque eu achava a letra dela linda.
Agora, uma coisa da nossa geração, que eu não sei, aí gente, é desconhecimento. Não sei se manteve a tradição de, no último dia de aula, assinar a blusa do coleguinha.
É, eu não tô vendo mais, assim…
Você que tem criança lá na… onde vocês moram.
É, a minha cunhadinha se formou… Agora também não entendo que é terceiro ano, não sei o quê. Era na quarta série, antiga quarta série. E agora ela foi pra quinta série. Eu não vi, não notei ela com blusa no último dia. Os aluninhos com blusa é…
Assinada?
Assinada.
Nossa, esses dias não. Quando eu fui me mudar, que aí eu tava vendo o que ia pro lixo, o que não ia. Aí eu achei uma blusa… Que eu acho que foi da época do Getúlio Vargas.
Foi do Miguel Couto.
Não, do Getúlio Vargas. Cheia de assinatura, mas eu joguei fora, sabia? Não guardei, não.
Ah. Você
guardou alguma?
Não, nem tem.
É.
Com certeza, depois de um tempo, minha mãe fez pão de chão. E depois, ela foi-se embora.
Vamos continuar? Uma outra coisa que veio, assim, também um choque geracional pra mim. Que eu tive. E dependendo você que tá ouvindo, não teve. Que foi aquele porta-CD… De hambúrguer, de várias coisas,
ou de,
né?
De couro.
De couro, mas o meu era… Você lembra do meu de hambúrguer? Meu pai que
eu
me deu.
Eu lembro. Cara, tinha uma época que lembra que você me emprestava pra eu ir e ficar ouvindo em casa? Eu falava, me empresta seu porta-CD?
Verdade.
E levava pra casa, depois eu voltava.
Esse foi um que eu tive, guardava. Porque eu tenho uma caixa que eu guardo recordações. E eu guardei ele durante um bom tempo. Mas aí depois eu falei, ah, vou jogar fora. E hoje eu me arrependo. Não queria ter jogado meu porta-CD.
Eu vi um vídeo no Instagram, né, do menino zoando e rindo que a menina tinha um porta-CD ainda e ela botava a música no carro. Peraí, gente, vamos ouvir música. E ela procurando
o nosso carro, meu, do André, ainda tem coisa pra CD, tá?
Tem, eu tem. Não sei.
E tem, inclusive, um CD que fica lá. Produção, é um CD, não é? Nossa, gente. Ai, me senti a menina do vídeo. Porque a gente ouve, tem a caixinha, né? Somos, também não morremos no tempo. A gente tem a caixinha JBL, que ouve a música conectada com o celular.
Uhum.
Mas, às vezes, quando a gente esquece, tem um CD que eu acho que ele tá lá, pelo menos desde quando eu comecei a namorar o André. Nunca trocou, que é um CD que tem Tim Maia, tem mais outras músicas.
Ah, mas é bom, poxa.
E aí a gente ouve.
Porque der um problema na internet,
sim,
né, você tem o CD.
É, verdade.
Antigamente era, né, Discman? Discman não, MP3, MP4.
Você teve MP3, MP4?
Meu amor, eu tive um MP4.
Patricinha,
que na
tá?
época…
Patricinha.
Tá? Mas aqui, o meu MP4 que eu tive…
Você nem sabe
foi 2011, eu tava na faculdade. Eu lembro que isso… O que eu vou contar agora aconteceu no meu… Nas minhas andanças da vida, foi no meu primeiro período da faculdade de nutrição.
Ah.
Que eu tinha MP4, não sei como que eu adquiri esse MP4.
Tá.
Foi algum rolo.
Uh-huh.
E era um MP4 preto e, tipo assim, eu amava. Eu escutava ele o tempo todo. Aí a gente foi, pegou carona… Com um menino que estudava na FOU e tal. Aí a amiga minha sentou no banco da frente. E ela tava escutando meu MP4. Ela deixou cair no chão do carro. Falou, ah, depois eu pego. Eu falei, tá bom. Aí chegamos na faculdade e tal. Ela foi descer. Chegou o banco pra trás. Beleza. Na hora que eu fui descer, eu falei, cadê meu MP4? Meu amor. Ela chegou o banco pra trás. Ela simplesmente destroçou
por cima
do meu MP4.
Nossa.
E ficou. E ela não me deu outra. Ela não me deu. E ela ficou assim. E eu, bobona, fiquei tipo, ah, meu MP4. Nossa, eu amava ouvir, mas eu podia ter falado. Agora você vai me dar outra.
Você vai me dar outra.
Se não bobear, cobrei.
Nem vendia mais em 2011, MP4,
ai,
né?
E você me chamou de Patricinha.
Agora, antes, eu lembro que no Getúlio Vargas as pessoas já tinham MP3, você lembra?
Sim.
O Mário, que estudou com a gente, se eu não me engano, o Mário, ele tinha um MP3. E aí, as pessoas que não tinham a condição de comprar um MP3, compravam o quê? Um radinho, que era aquele radinho azul, meio transparente.
Que você enxergava
tudo lá
de dentro.
Gente. E aquele radinho, ele era baratinho. Mas também era tipo rádio, não era um MP3. Você não colocava. Por que você colocava música no MP3? Agora eu não tô lembrando.
No MP3 colocava, passava pro computador.
Verdade.
Entendeu? Mas assim, o meu MP4 foi uma coisa que eu não superei, porque não comprou outro pra mim.
Mas você sabe, agora pensando numa coisa que se manteve, tipo, minha mãe ouvia, eu gosto de ouvir, a galera mais nova também compra, que é disco. Em vez de ser CD, foi com Deus, né? Mas agora, o disco, eu acho que ficou uma coisa meio atemporal. É vintage você ter disco,
tipo,
sabe?
Faz parte, olha ele.
É cool. Eu gosto de ouvir
Eu não
música
tenho,
em
tem
disco.
Muito tempo que eu não escuto. Eu acho que eu só escuto quando eu ia na sua casa.
Mas aquela nossa vitrolinha, ela dá conta. Mas não é a vitrola nossa, a mais potente.
Eu vou te dar uma vitrola de aniversário.
Você vai?
Quanto
Me
quer?
Dá uma vitrola. Ah, não sei, tem umas de 2000.
Ah, eu não vou te… Retiro o que eu disse nesse momento.
Tem umas vitrolas que é assim, ela automaticamente, quando acaba um disco, ela já coloca o outro que tá na fila. Moderna, né?
Tipo
o antigo
um robô,
encontrando o novo.
Eu acho muito legal aquela, nunca vi pessoalmente, mas aquele… Tipo uma caixa de música no, nos filmes americanos, que a pessoa vai, escolhe a música e começa a tocar. Nunca viu?
Não, não tô lembrando.
É tipo não é vitrola. Um filme antigo. Você nunca viu filme antigo?
Eu quero saber. Me explica
melhor.
Tem
um negócio assim, grandão.
Sem se estressar.
Tá num bar. A pessoa entrou num bar, eu quero escutar uma música. Foi essa música que eu e seu pai nos conhecemos.
Ah, Jukebox. Não é isso, produção? Jukebox. É o nome do estúdio, Jukebox.
Mentira. É o do Jukebox, é por causa disso?
Obviamente,
que legal.
Né, Jukebox. Aí você coloca lá e ouve, né?
Gente, aí você toca
você
música.
Você já viu A Olho Nu?
A Olho Nu, não. Eu só também. Vi no filme.
Ainda tem? Ainda tem, produção disse que ainda tem.
Não sabia, não. É Jukebox.
Você falou toca disco,
eu falei,
eu
é uma vitrola, um negócio tão grande. Uma vitrolona.
Vamos continuar?
Vamos.
Uma parada que me pega muito. Criança, que a gente viu crescer. Que a gente viu crescer, não. Que a gente pegou no colo. Aí você olha assim, barbado.
Gente, mais bigode
mulher
que eu, gente.
Mulher maior que você. Da
Meu
minha
Deus.
Altura, eu falo, gente…
Cara, tenho
como que pode?
Um filho de uma amiga nossa, né… Teve um dia que ele me mandou mensagem. E pra mim, na minha cabeça, ele ainda tinha voz de criança.
Quem?
O Renatinho.
Ele te mandou mensagem?
No ano passado, no aniversário do Eduardo, que ele foi confirmar a presença e tal. Quando o Renatinho me mandou mensagem, eu falei assim, que é isso?
Quem é esse
Cadê
homem?
Cadê a voz do Tia Raíla? Que voz é essa, não?
Não,
não
o Renatinho
pode ser.
Tinha uma voz assim, oi, Tia Raíla.
E ele já tava com uma voz, tipo, de pré-adolescente. Eu fiquei em choque.
Ah, mas o Renatinho já tá com o quê? Ele fez 15, não fez?
Gente.
Acho que ele fez 15.
Pra mim,
anos.
Renatinho sempre tem 3 anos.
É igual o Vini, nosso primo,
Nossa,
que nasceu em 2010.
O Vinícius,
já tá com 14 anos,
Vinícius,
pra
mim, sempre vai ser o recém-nascido que saiu com a roupinha do Flamengo.
Vai fazer 14 anos. Aí você vê. E aí tá naquela fase do tipo assim. As festas, quando tem algum encontro, que aí é só ver a arada, aí a criança
Sim.
fica assim… Ai.
Ele, por exemplo, o Vinícius e Renato, pra eles, a gente é a tia do pavê agora.
É.
Entendeu?
Do tipo assim, Vini, como
não
que tá
acredito,
ganhando? Não,
mãe.
Pelo amor
gente,
de Deus.
O tio do pavê é o Pedro.
O Pedro é?
Não, mas ele faz a graça. Tá assim, a Thalita, que é a irmãzinha dele, tem 11 anos. E as amiguinhas, tudo sentado na calçada. Aí ele chega, aí ele passa, nossa, que cheiro de bosta, quem cagou? Ou ele passa, nossa, Thalita, você fez xixi na calça? As crianças já até uma olha assim, tipo… Ah.
Ai, mentira, rapaz, já olham assim
ele
pra ele?
Isso.
Não, mas elas já olham
já
com
olham.
O olhar do tio de pavê?
Aí ele finge que… Quer ver, eu vou fingir que eu soltei um pum. Aí passa, ela já olha, tipo assim, ninguém nem dá confiança. Tipo, ai… Aí, Thalita…
Ai, Thalita, seu irmão.
O Eduardo usa fralda, você também. É, tipo…
O meu pai
eu
tem
falo,
o quê
nossa,
de tio do pavê, não
tio
tem?
O Miguel é todo tio do pavê.
Sabe quem eu acho que tem? Ó, Lívia, você que ouve o nosso podcast. O Gustavo, seu noivo, que agora é noivo, né? Não é namorado, é noivo.
Não.
Eu vejo um quê também de tio do pavê no Gustavo.
No Gustavo?
Você não acha? Não, eu acho que ele tem. Eu acho que o Gustavo vai ser o tio do pavê.
Vamos botar o Eduardo pra gente ver. Porque o tio do pavê, ele gosta… Ah, criança, que não sei o quê.
Ó, e tem muitos outros choques geracionais pra gente comentar. Mas vamos fazer isso em boa companhia. Tá na hora do nosso…
Cafezinho com a audiência. Eu vou começar com o do Luiz Toledo.
Tá.
Quando eu descobri que eles usam o emoji de foguinho, não como foguinho ou algo quente. Tipo quando o boy posta uma foto e você manda foguinho na DM, sabe?
Uhum.
E sim, porque eles leem esse emoji como chama. Então, quando um novinho posta foguinho ou manda foguinho, não quer dizer que ele gostou de você. E sim, pra você chamá-lo.
Mas chamá-lo pra quê?
Tipo assim, ah, eu
chama.
Entendi que tipo assim…
As velhas tentando entender a linguagem do, da geração
Z. Eu quero falar com você. Aí eu vou e mando foguinho. Não é que eu quero te pegar. O negócio é que… Eu tô mandando você me chamar.
Eu acho… Ó, Luiz, eu acho que não é isso não, tá?
Chama pra mim.
Beleza, chama. Pode ser que não seja um flerte. Mas eu acho que é do tipo assim, chama! Isso aí, arrasa! Será que é um arrasa? Eu acho que é arrasa, tipo…
Será?
Ah, chama! Chama! Chama de chamar? De, tipo...
Eu entendi, tipo, mandou me chamar.
Não, eu acho que o Luiz tá errado e você também foi na dele e…
Não. Não, po- não,
não pode
ser.
Não.
É igual a gente que manda ainda rir. É, uá, 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 na risada antiga, falecida.
Uá, uá. H-U-A, né? Uá, uá, uá. Eu ria muito, uá, uá, uá.
O Pedro, às vezes, quando ele manda um negócio, ele manda uma, um pontinho, um tracinho e outro pontinho. Eu falo, meu filho, você tá na MSN
ainda?
Ah,
é. Porque a gente fazia carinhas com caracteres, né, gente? Ó, você que não pegou essa época era muito bom. Era tipo, ó, imagina aí. Digita aí no seu teclado pra você ver a carinha que vai se formar. Igual, chapéuzinho do vovô, ponto, chapeuzinho do vovô, igual. Um gatinho.
Ai, que gracinha aí.
Mas eu gostava muito do asterisco. O tracinho.
Underline
e
asterisco.
Não, o underline eu achava feio.
É.
Eu achava que ficava meio desproporcional. O meu negócio era asterisco, tracinho, asterisco.
Nossa, e antigamente, hoje, né, tem esse negócio, ai, manda foguinho na DM, que já, pelo visto, tá ultrapassado. Porque antigamente, que você queria chamar a atenção de alguém no MSN, era você ficar saindo toda hora e entrando pra sua janelinha subir.
Ai, que humilhação, né? Que humilhação, não. Você se
humilhava. Mas aí, muitas vezes eu falava, nossa, já todo mundo já sabe que você entrou. Já,
é,
já,
então, é isso, né? É isso. Exatamente.
Ou ficava chamando a atenção dos outros no MSN, amava. Mandar o aquele do
um cara que soltava um pum
soltava
e coçava
pum,
a barriga.
E ficava rindo e coçava a barriga, eu amava.
Tinha da mulher que dava uma risada e deitava.
Muito bom. Gente,
primórdios.
A MSN era
primórdios.
Tudo.
Vou ler a do Hércules agora. As siglas que os jovens usam, geração Z e Alpha. FDS não é mais final de semana, e sim foda-se. Errado. FDS é final de semana.
Final de semana.
Final de
semana.
Não,
e eu vou defender até
nisso.
O final.
Ou… PPRT, não é mais sobre PowerPoint. Não consigo lembrar mais agora, mas ele falou, lembrando, eu envio. O PPRT, eu sei que é papo reto.
É, o PPRT, eu nem
mas
sabia
eu também
que era PowerPoint,
como... PowerPoint,
esse eu já não sabia. Que ele, pra mim, sempre foi papo reto, então eu sou novinha.
Ah, você tá querendo forçar pro like.
Eu sou novinha, meu
cê,
amor.
Você digita PPRT, você não digitou isso comigo.
Eu não digito, mas eu tô falando que eu sei. Se eu, alguém mandar PPRT, eu não vou imaginar que é PowerPoint.
Não, eu já aprendi que não é. Mas eu não uso, você usa? Não usa.
Não, eu nem acho. De vez em quando que eu falo, não, papo reto.
Ah, eu também não…
Deixa
o papo reto não faz muito parte.
Deixa eu abrir um parêntese.
Tá,
lembra
abra.
Quando eu tentei… Querer que eu inventei na minha cabeça. Não sei se existe, não sei, mas eu tentei. Como que fala? Viralizar
uhum.
A minha gíria, slow. Eu
Nossa.
Falava assim, ai, tá muito slow isso aqui. Isso,
você viu que ninguém pegou, né? Exatamente ninguém pegou essa
ai,
gíria slow.
Ai, muito slow.
E o que que significaria o slow?
Ah, é muito tipo, ai, muito…
Muito caído.
Não, muito slow. É tipo, ai, não sei, eu nem sei.
Isso daí foi o quê? Adolescência, né?
Foi. Não ia fazer isso com a vala velha.
Pode fechar?
Pode.
Vamos para agora do Fabrício.
Oi, Pris. Eu trabalho em uma escola pública. Meu choque ocorreu no dia em que dei um telefone fixo na mão de um aluno e ele ficou meia hora me olhando e perguntou: como é que faz para ligar nesse telefone? Aí a velhice olhou para mim e eu olhei de volta. telefone sem fio.
Nossa, imagina quando ele vê aquele telefone.
Gente,
de
rodar.
De rodar.
Eu, agora aqui, ó, a velha guarda da Portela bateu na minha, nas minhas costas agora.
E lá na casa da vovó, tiveram todos os modelos, né?
Sim, desde aquele de rodar até o sem fio.
Até o sem fio. Sem fio era bem uma coisa patricinha, né?
Sim, eu lembro até hoje do modelo sem fio. Era
um
uma,
preto um meio preto. Fosco,
é.
Lembra?
Ele
eu
não
acho
era
que foi a Vera que deu.
Eu sei que teve primeiro de rodar, depois veio aquele branco de botão, que era meio amarelado.
É, anos 90, anos 2000.
Que a gente ligou muito para aqueles negócios, digite a palavra, é. Quem ligar para cá. E
mas
depois...
esse daí é um clássico da casa dos brasileiros, o telefone branco amarelado.
Eu adorava, no telefone, é o redial.
Nossa, redial. Eu achava
você,
muito
né?
moderno. Bina. E
nossa,
telefone que tinha Bina. Lá em casa não teve, né?
Teve. Teve.
Só no de sem fio.
Não, no de sem fio, mas eu acho que teve também naquele pretinho de coisa que tinha.
Ah, Bina, né? Bina.
Aí a gente sabia quem tá ligando.
É, ignorar, né? É. Tinha como você colocar nome nos números?
Acho que não.
Era só o número
acho
mesmo.
Acho que vinha só o número.
É. Eu vou emendar com a da Lavínia Iuri. Quando falei pro meu primo de 14 anos que antes todos os números de todo mundo da cidade ficavam em uma lista telefônica. E essas crianças não fazem ideia do que é isso.
Nossa, lá na vovó tinha.
Aquela
acho que
lista
tinha mais
amarela, lembra?
Isso aí, oh, parece, era enorme. Eu já passei. Desculpa, gente, mas eu já passei trote. Que
você
criança?
Passava? Eu não passava pra lista, não. Não
eu não passava direto, mas já aconteceu uma fase da minha vida que eu não me orgulho que eu passei, mas eu era criança.
Ficha também, isso daí é uma coisa que não existe mais.
Nossa.
Ficha de telefone.
Ficha. E o cartão?
Cartão de orelhão.
Você colocava o cartão de orelhão. É. Nem existe. Existe orelhão ainda?
Ainda existe uns, mas eu não sei se é em funcionamento. Mas existia
nossa,
muito orelhão.
Gente, eu ligava muito quando eu morava em outro bairro. Eu toda vez ia falar, não tinha telefone na minha casa. A gente queria falar com a vovó, com o pessoal lá. Era 90-90.
Porque o 90-90 era a cobrada.
E muitas vezes, aí, Dindinha atendia, ou alguém, tipo, aqui, ó, deixa eu te passar o número do orelhão pra você me ligar.
Era assim mesmo.
Ou então, ó, tal hora eu vou te ligar.
É, tal hora eu vou
fica
te ligar.
Lá no orelhão.
No orelhão. Nossa, lembranças.
Eu adorava quando o orelhão tocava. Tendinha. Alô?
E quando o orelhão tocava na rua? Você já atendeu o orelhão tocando
já,
aleatoriamente
já.
Na rua? Eu também já.
Não lembro qual assunto que era, mas já. Adorei.
E eu lembro que o Zé Carlos, que foi o namorado da Dindinha, ele tinha coleção de ficha de orelhão.
Você tá falando
de ficha?
De ficha
não, do
de
cartão.
De cartão,
do cartão,
né? Eu lembro, tinha uns negócios de arara.
É, era de coleção. E aí, eu acho que ele deu pra Dindinha, eu adorava.
Aqui no zoológico
legal.
Que tem os orelhões no início, mas eu acho que eles não estão funcionando.
Agora, minha mãe, sabe o que minha mãe falou? Isso daí não é da nossa época, é dos baby boomers. Que antes tinha cobrador, eu falei, não, cobrador no ônibus, eu lembro. Do cara que ficava sentado
sim,
e pegando
dinheiro.
Ali dinheiro. Ela, não, o cobrador que ele andava pelo ônibus com o dinheiro entre os dedos e cobrando as passagens da pessoa.
Nossa,
e aí ele
parte.
Dava uma fichazinha. Aí ela até me mostrou, essa era a ficha que dava. Tipo, compra uma passagem, ficha verde, duas passagens, ficha
mas
vermelha.
Mas aí já dentro do ônibus, gente?
Dentro do ônibus, as pessoas entravam, não tinha catraca. Aí na hora de descer, tinha um negócio que era grandão, que a minha mãe falava. E você jogava a ficha telefônica pra descer, pra
hoje
passar.
Em dia não tem, acho que nem trocador mais. Eu acho isso errado.
Errado, porque é um acúmulo de função ali pro motorista.
E o motorista você tem que prestar atenção no trânsito.
No trânsito, aí tem que parar pra dar o troco e tal. Eu também acho
eu acho isso muito errado.
É, tinha que ter
o trocador. Tinha que ter o trocador.
Pelo menos isso, né? Agora a gente vai falar aqui em Volta Redonda e na região.
É.
Não sei nos outros lugares. Como a gente tem ouvinte
espalhado. Me falaram que não tem mais. Que tem um tempo que eu não saio de casa, não pego ônibus.
Não, mas isso que eu tô falando. Aqui na região, acho que não tem mesmo. Pode ser que em outros lugares do Brasil ainda tenha. Trocador, que era o trocador, né? Era
trocador.
O motorista e o trocador. Passar debaixo da roleta.
Passei muito.
Né? Eu também passei.
Teve uma vez.
Não passei
teve,
muito que eu
teve um trocador
rápido.
Uma vez que ele deixou eu sentar na cadeirinha dele. Eu me senti.
Na cadeirinha dele?
Me senti.
Nossa, eu nunca sentei naquela
nunca
cadeirinha.
Sentou? Já
acho
sentei.
Que não. Ou já, não lembro. Agora
já
não
sentei.
Lembro.
E também aqueles ônibus que a gente tinha em excursão de colégio.
Ah,
tinha uns que tinham.
Nesses eu já sentei. Mas é porque não tinha o trocador, né? Era só o ônibus com o
agora,
lugar
será
vago.
Que eu confundi? pode pra não passar de mentirosa, senão vem minha mãe. Nossa, nunca!
Nunca que você
sentou
ser...
lá! Nunca que eu ia deixar você lá sozinha!
Pri, você preveu, previu.
Então eu tô falando, não lembro. Não sei se é uma mistura de pensamentos. Que
memória criada, né? Vamos continuar, vai.
Vou ler agora o do Kaique Augusto. Quando eu descobri que o designer não conhece Paramore e Arct Monkeys. Ele acha que é banda de velho. Ele tem 20 e eu 28.
Ah, nem é uma diferença tanto assim, né?
Gente, então ele não conhece Crepúsculo. Ele não sabe.
Ah, é porque Paramore é…
É, eu conhecido da Crepúsculo.
Agora eu vou trazer uma informação
eu
aqui.
Eu já tive um fake no Orkut com a foto dela.
Nossa, você tá falando tanto hoje. Você tá reparando que você não deixa eu falar?
Então fala!
Brincadeira. A novela Hilda Furacão, que foi uma novela antiga. Você sabia… que ela voltou com tudo, principalmente com o público de fora do Brasil, de jovens.
Mas a gente não… nossas mães não deixavam a gente assistir.
É, não, mas os jovens estão assistindo Hilda Furacão.
Olha!
Por conta de TikTok. Aquelas edições, cortezinhos de novela, eles começaram vendo ali. E aí procuraram pra ver Hilda Furacão.
Ou seja,
eles estão descobrindo agora Rodrigo Santoro, meu
amor.
Rodrigo Santoro.
Então eles têm que ver Bom Dia, Verônica.
Bom
porque
dia,
ele tá
Verônica.
Aí nessa temporada agora.
Ah, ele tá?
Tá.
Mas ele não faz muita coisa mais aqui, produção brasileira, faz?
Eu acho que não. Eu tô…
E ele ainda tá bonitão? Falei igual minha
Rodrigo,
mãe agora.
Rodrigo Santoro é Rodrigo Santoro, meu amor. Com todo respeito à esposa dele.
Rodrigo Santoro.
E ao meu esposo.
E Reinaldo Giannettini, eles envelhecem
eles
muito bem,
eles
estão
os
né?
dois juntos na mesma coisa.
No, eles são um casal?
Não, eles são…
Rivais.
Eu quero ver quem que é o vilão. Porque o Rodrigo Santoro, eu ainda tô no… Assisti os primeiros… Minutos do primeiro episódio.
Da última temporada.
Acho que são três episódios,
né? Eu não vi
então,
essa série.
Aí eu tô começando a ver. Eu amo. Só que…
Ela é o quê? Ação, drama?
Ela é meio que ação, né?
Ah, tá.
E eles falam de muitos assuntos complexos.
É? Mas vale a pena ver?
Eu adoro Bom Dia, Verônica. Eu acho uma série muito boa.
Entendi. Então fica a dica aqui, né, pros ouvintes.
Bom Dia, Verônica. Bom dia, Lana.
Pode continuar?
Pode.
Vou pra da Renata agora. Não foi comigo, mas lembro um que viralizou. A Angélica, apresentadora, postou uma foto dela no Insta. E uma menina comentou: o que é isso na sua perna? Como assim, o que é isso na sua perna? E a Angélica respondeu: é a minha pinta. Ou seja, chegamos na geração que não conhece a pinta da Angélica.
Gente,
a pinta da Angélica. Se tivesse um Instagram, pinta da Angélica, teria mais seguidores que
cara,
eu, você, André, todo mundo
todo
junto.
Todo mundo. Gente, a gente fazia a pinta da Angélica.
Com canetinha, né?
Caneta Bic e desenhava na perna.
Na perna.
Pinta
ficava
da
igual.
Jéssica.
Da Jéssica. A pinta da Angélica foi o marco.
Pinta da Angélica é a pinta da Angélica, meu amor.
Vamos para agora da Gabriela.
Eu e minha mãe ficamos indignadas quando descobrimos que minha avó pesquisa as coisas no Pinterest. Tipo, cara, eu tô imaginando a avó dela lá, bonitinha. Aquela vovozinha. E lá
pesquisando no Pinterest.
Eu não sei mexer direito. Eu tenho, mas assim, eu não sei. Aí tem negócio lá, coleção, eu vou clicando em tudo.
Aqui, mas
direito.
Continua a mensagem da Gabriela. Você parou pela metade. Vai.
Quer uma receita? Vai lá no Pinterest. Quer procurar o nome de algo que ela não sabe o que é? Pinterest. Quer saber alguma lei? Pinterest. Gente, eu me perdi agora. Achei que era
só isso. Você me perdeu no do personagem, né? Mas
cara,
eu não uso Pinterest pra pesquisa
não.
Assim, não. Mas eu gosto…
Última,
referência, eu gosto de pesquisar
a
lá.
A última vez que eu usei, que eu pesquisei coisa de aniversário, tipo, de criança.
É. Lá no trabalho, esses dias, a gente teve uma mulher lá do Pinterest foi pra falar. Aí ela falou de várias coisas legais que dá pra fazer no Pinterest, explorar.
Eu vou abrir lá pra ver como é que tá o meu.
O meu, eu faço pastinha. Você faz pastinha? Não sei.
Então, isso que eu não sei, porque eu vou clicando. Já sabe, meu deve ter aqui, ó, pasta 1. Né?
Nossa! Eu já tô imaginando o seu com 329 pastas, cada uma com uma foto.
Isso quando eu não perco, faço outra conta.
Nossa, Raíla… Sério?
Ah, gente, eu sou assim. Eu
não,
sou assim.
Não, você é uma millennial, muito baby boomer com essa coisa de tecnologia.
Talvez eu nasci errada na
geração errada. Não, porque você realmente, você não consegue, né? Você tem essa coisa com a tecnologia.
Você tá pra me ensinar, né? A editar vídeo. Eu quero ser blogueira. Eu quero editar vídeos.
Essa é a sua coisa da blogueira?
Não, mas eu tenho um monte de ideia de vídeo.
Eu fui no seu feed, eu falei, olha que sem vergonha. O último post, eu acho que tinha sido no aniversário do Eduardo, dezembro. E antes disso, sei lá, tinha sido em julho. O que é isso?
Gente, mas eu tô assim, depois.
Você é uma blogueira low profile, né?
Porque antigamente eu postava foto toda semana.
Toda semana. Sabe o que eu tava pensando? Que antes, né, desse negócio de trabalhar com internet, eu tive uma fase que era meio low profile. Eu não postava. Aí, tipo, lá embaixo no meu Instagram, quando só existia fotos, era um post, dois posts por mês. Era assim. É, não toda, era uma coisa todo dia.
Então, eu quero. Mas assim, ao mesmo tempo que eu quero, eu fico assim, ai, eu vou. Amanhã eu vou. Mas eu já tô tendo umas ideias de vídeos. Olha só, já é um caminho andado. Pra eu gravar. Só que eu tenho que aprender a gravar. Eu tenho que aprender como é que faz.
É, mas é uma coisa de cada vez. Eu te ajudo. Agora, falando do Instagram, me deu saudade disso, dessa época. Lá de 2013, primórdios, pelo menos pra gente, utilizando. Que era só isso. Era só postar uma foto e sair.
E era trancado o Instagram.
Trancado. Eu tive. Meu Instagram foi trancado durante muito tempo. Eu fui abrindo depois que eu fui fazendo umas gracinhas.
Eu abria só assim, tive uma discussão com alguém. Vou abrir só pra ver se a pessoa vai fuxicar meu Instagram.
Nossa, meu Instagram era trancado. E você postava e não ligava pra isso de comentário, curtida.
É, não era tinha. Só, meu era tipo 7 curtidas, 10 curtidas.
Era assim, caraca. O que, que o algoritmo fez com a gente, né?
Outra coisa que eu não entendo.
O quê?
Algoritmo. Não entendo. Depois você me ensina. Vamos sentar um dia e você fala assim, vamos lá.
Ai, preguiça, Pri. Preguiça.
Ah, então não ensina, então não reclama. Que eu
não
sei.
Mas eu vou… O basicão. Masterclass de internet, né?
Isso.
Vou agora pra dar Easy Zimmerman. Quando minha filha, que hoje tem 3 anos… Aí, mas isso foi aos 2. Foi brincar de restaurante. E detalhe, passou o cartão por aproximação.
Não, eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque que ela já sabe que o cartão passa por aproximação.
Por aproximação.
Gente.
Nossa.
Posso falar? Eu tive um pouquinho de… Quando começou o cartão por aproximação, eu ficava com medo. Eu ficava assim, ai meu Deus, eu não sei passar. Aí eu sempre…
Ah, eu também fiquei.
Aí eu ficava assim, moça, onde que é?
Onde que é? Até hoje,
aí ela,
eu faço
aí
assim.
Eu boto… Não, porque tem lugar… Que não
que
é na telinha,
telinha,
é em
é
cima.
Atrás, verdade.
É atrás. Aí agora, aí o Pedro que falou, não, você passou, deu barulhinho, você pode tirar, que eu ficava lá.
Uhum.
O tempo inteiro com cartão.
Só pra encerrar esse tópico, teve uma informação que eu recebi, o lance de dinheiro e tal, que o banco imobiliário… Eu até sonhei com o banco imobiliário, agora que eu tô lembrando. Mas enfim, que o jogo, você sabe qual que é, né?
Sei, a gente brincava, tinha dinheirinhos…
Isso, tinha dinheirinho, não tinha?
Tinha.
Só que hoje em dia, o banco imobiliário não tem mais dinheirinho. Vem uma mini maquininha de cartão pra você passar.
Gente.
E vem a maquininha mesmo, é uma mini que você paga.
Cara.
Olha isso, pra mim
olha
foi muito avanço.
Olha como que tá a tecnologia.
Ah, mas eu gostava das notinhas.
Ah, eu acho que tinha que ter.
É, eu também acho.
Podia ter a notinha, a maquininha, mas também a nota.
É.
Porque hoje em dia a gente ainda paga as coisas com dinheiro.
Você sabe que eu pago muito pouca coisa com dinheiro?
Não, eu também. Mas por exemplo, às vezes vou comprar um pão. Aí tem as moedinhas lá, eu vou e pego a moedinha.
É, verdade, Pri.
Só que tem coisa que só dá pra comprar no dinheiro.
É.
Por exemplo, uma padaria lá perto de casa, ela aceita crédito e débito, mas ela não aceita Pix.
Não aceita
não
Pix?
Não aceita.
Uai, gente, por quê?
E às vezes eu não sei onde que eu enfiei cartão, só tá indo Pix, não aceita.
Nossa.
Aí tem que ter um dinheiro.
Ah, isso daí eu acho atraso. Gente, pelo amor de Deus, Pix facilita demais.
Muito.
E é seguro, né? Não tem como. A pessoa Pô, passou ali, mostra a telinha
já
e foi.
Já foi.
Finalizamos o nosso cafezinho?
Finalizamos.
Chegou a hora dele, o nosso…
Momento refletindo enquanto ouve o Tony Ramos tocar sax numa livraria do Leblon.
Vai, quem começa?
Ah, deixa eu começar. Assim, eu tô tentando agora, gente, não é fazer dieta. Eu tô tentando reeducação alimentar.
Uhum.
Tipo, dia de semana eu evito… Mas se eu tiver com uma vontade de comer um chocolate, eu como. Só que eu não tô comendo mais, assim, uma caixa inteira. Uma caixa de bis inteira. Só que aí, ontem, errei fui moleque.
Por quê?
Porque a minha sogra fez bolo de cenoura, né, com cobertura de chocolate.
Nossa, tô pedindo um bolo de cenoura com cobertura pra você faz tempo.
Ainda tem um pedacinho lá. Vai lá na minha casa aqui, você vai comer. Aí, eu fui o quê? Ontem de noite, tava com muita vontade de comer doce. Eu fiz aquela calda de chocolate. Fiz a calda. Aquela calda. E eu taquei, gente. Mas o bolo afundou. O bolo desintegrou na calda. E eu comi aquilo.
Tô imaginando aquele menininho do filme da Matilda. É Matilda?
É.
Que ele come o bolo.
Só que aí, eu taquei tanta calda. Nossa, ficou tão bom. E ainda sobrou calda.
Sobrou?
Aí eu vou tacar hoje, vou chegar em casa e vou tacar.
Aí, Pri, você falou que você ia na reeducação?
Não, mas hoje é sábado.
Ah, tá. Posso né? Pro meu momento?
Eu vou comer um pedaço. Ó, comi um pedaço ontem, vou comer um pedaço.
Ah, é? Não, já
aí tranquilo. A partir de segunda-feira, eu já evito, entendeu?
O meu momento é que eu tô sedenta. Ó, já faz um tempão que a gente comentou sobre isso e a gente não foi comer um japa. Já que você falou de comida… Me deu vontade de falar isso, que eu queria muito comer, até…
Passar mal,
sair assim, tipo, se não quero ver comida japonesa, nunca
não,
mais na minha
vida. Não, e você saiu com aquele sentimento, tipo assim, eu dei o meu melhor. Eu fiz a minha parte.
Eu acho
que eu nunca dei o meu melhor, igual naquele dia. Que até
do
o picolé eu aceitei. Falei, me dá o picolé. Naquele dia…
Caraca, você chupou picolé!
Picolé também. Falei, não, eu… Tudo que tem… Não, eu acho que era sorvete. Eu vou querer. Eu vou tudo. Só
foi
coisa
no Jardim Amália, foi antes da pandemia,
nossa,
né?
Aquela vez eu
aquele
passei.
Dia eu fiquei orgulhosa de você. Não. Eu fiquei em terceiro lugar, André em segundo e você em primeiro, né?
Nossa,
você arrebentou a boca do balão, Pri. Encerramos,
Pri.
Vamos para os nossos recadinhos finais, então. Já sabe, gostou desse episódio? Compartilha, envia para um amigo seu, uma amiga. Comenta o que você achou utilizando a hashtag
Dona Helena Podcast.
Também estamos no Instagram, @
Dona Helena Podcast.
E é isso, nossa programação. Quinta-feira, esse episódio para geral. E também tem os conteúdos exclusivos para apoiadores. O link para se tornar um apoiador do nosso podcast está na descrição aqui desse episódio. Você tem acesso a um episódio extra semanalmente que sai às terças.
Sim.
E também um Brau FM sexta-feira.
E já tem mais de 50 episódios
disponíveis lá. E você pode apoiar a partir de R$10 mensalmente, que já consegue ouvir tudo isso. Recados dados, ficamos por aqui e até a próxima.
Até a próxima.
Beijos.
Agora eu vou querer viralizar um beijo, um queijo e uma manteiga.
Ai,
vou
nossa! Não vai! Tem sentido! Um beijo, um queijo… Não, para! Não.
E deixa! Eu quero dar um beijo, um queijo e uma manteiga. Eu, hein?